parasha dessa semana é Parashat Behar. Parashá inicia falando sobre o ano da Shemitah, o ano sabático, e sobre o ano do Yovel, o ano jubileu, e uma série de leis que estão ligadas com o ano jubileu, que são as leis de venda de terras. Na terra de Israel, cada um, quando entrou em Israel, recebeu a sua parte de terra, e é dele. Se ele vende essa parte de terra, é só porque ele está numa situação muito apertada. E a Torá dá uma série de regras do tempo que essa terra fica vendida. Ela é vendida por um tempo estipulado, que é até o ano jubileu. E tem várias regras de como que a pessoa pode recomprar antes, se ele quiser render o seu campo, comprar de novo o seu campo, ou algum parente quiser comprar, e tem diferenças dependendo de onde que fica isso, se é um campo, se é uma cidade murada, se é uma cidade não murada. Basicamente, esses são os assuntos que a Parashá fala. A Parashá fala também sobre algumas leis de escravos. E no meio disso, a Torá menciona várias outras leis entre pessoas. Tanto a lei de proibição de cobrar juros, como a lei da proibição de se oprimir uma outra pessoa, mesmo que com palavras. E essas são basicamente as leis dessa parashá, de forma bem resumida, logicamente. No início da parashá, tem esse versículo que diz Velotonu ishetamito. O que significa Velotonu ishetamito? O Rashi nos explica que aqui há a proibição de Ona'at Devarim. A pessoa não pode oprimir uma outra pessoa com palavras. Quer dizer, qualquer provocação. É proibido a pessoa provocar o outro, irritar o outro, falar algo que magoa o outro. E é interessante que essa lei não é só em público. Em público tem uma outra proibição, que a pessoa está constrangindo a outra em público. Está envergonhando outra pessoa em público. Não estamos falando sobre isso. Aqui, a Torá está falando que mesmo que a pessoa está sozinha com o outro, não pode falar algo que faça o outro se sentir mal. O Midrash conta que o Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNasi, o compilador da Mishnah, uma vez fez uma refeição comemorativa para os seus alunos. E ele serviu para os alunos língua, mas em pedaços. Tinham pedaços duros e pedaços macios. E, como era de se esperar, os alunos escolheram os pedaços macios e comeram. E os pedaços que estavam duros deixaram na travessa. O Rabbeinu HaKadosh disse para os seus alunos: veja só o que vocês estão fazendo. Da mesma forma que vocês escolhem as línguas macias para comer e deixam para trás as línguas duras, da mesma forma quando vocês falam uns com os outros, vocês devem deixar a fala, vocês devem utilizar a fala suave e deixar a fala dura de lado. Incrível. Por que que o Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda HaNasi, usou esse método? Fazer eles comerem, escolherem. Normalmente, um mestre se levanta e dá um sermão. e diz: gente, nós vamos tomar cuidado com o que nós falamos, cuidado quando você fala, para falar palavras macias. Mas aqui foi diferente. O Rav Berl Povarsky, desculpa, o Rav Berl Soloveitchik, diz o seguinte: se o Rebbe tivesse dado um sermão, a tendência das pessoas é pensar: ele não está falando comigo, está falando com os outros. Eu nunca falo assim. Imagina. Talvez de vez em quando eu tenho que dar uma bronca em alguém. Pode ser que se alguém fala alguma coisa que me deixa nervoso, então eu acabo respondendo. Mas não é sobre isso que o meu mestre está se referindo. Isso tudo bem eu falar duro. E a pessoa já vai imaginar que estamos falando, que o mestre está falando com outro. Rabbi Yehuda HaNasi soube dirigir um sermão de uma forma delicada. Da mesma forma, quando você come, você busca comer algo que é macio. Busque também, ao falar, falar palavras macias. Rabbeinu HaKadosh nos ensina aqui também uma lição de como transmitir, dando para a pessoa saborear. É uma lição, com certeza, inesquecível. Na nossa paraxá também, nós temos a seguinte passagem. A Torá diz: quando o seu irmão empobrecer, o mata yadó imach, e a mão dele vai estar estendendo para você, verrezaktabo, você deve fortalecer ele. Ger vetoshav, aquele que é um estrangeiro ou que é um morador, vachai imach, ele viverá contigo. Aqui nós temos uma das grandes mitzvot da Torá, que é o nível mais alto de tzedakah, que é não permitir que uma pessoa caia. Depois que ele cai, é muito mais difícil de levantar. O Rashi até traz aqui, se tem uma carga em cima de um jumento, enquanto está em cima, você pega de um lado, dá uma ajeitada, a carga, e o jumento continua andando. Mas a partir do momento que o jumento arria, cai, nem 5 pessoas conseguem levantar ele. Da mesma forma, explicam nossos mestres, quando uma pessoa está em situação difícil financeira, começando a ficar com dívidas e começando a se complicar, ainda é mais fácil de solucionar. Ajude. Empreste para ele, ou doe para ele. Porque depois que ele cai, para tirar ele de lá, é muito complicado. O Alshech HaKadosh compara a duas pessoas que estão caminhando e vem um sujeito que está todo cambaleando, assim, meio bêbado, andando e está quase caindo na lama. Então um vira para o outro e diz: você que é forte, vai lá, segura a mão dele. E ele diz: para que segurar? Ele ainda está de pé. Se ele cair, a gente ajuda ele, mas ele está de pé. E de repente, o sujeito lá, o bêbado, cai na lama. E agora o estrago é grande. Ele se machucou. Ele se sujou inteiro. A boca, o rosto, a roupa. Ele está todo sujo. Por mais que você, eventualmente, agora tente levantar ele no meio da lama, como você levanta a pessoa, você vai ter um trabalhão para levantar ele. E depois que levanta ele, tem que conseguir limpar ele. E lavar as roupas dele. O trabalho é muito mais difícil. Valeria muito mais a pena ter segurado a mão dele para ele não cair. Os nossos sábios dizem que o pobre é comparado a um morto. E é isso que a Torá aqui diz. Segure ele, vahai imach, ele vai viver com você. Não permita que ele chegue ao estado de, entre aspas, ser considerado um morto. E já fica muito mais difícil de ressuscitar ele. Segure ele enquanto ele está de pé ainda, para que ele não venha a cair. Tem mais um detalhe muito interessante que o Archer diz, mas eu gostaria de contar uma história para falar o que o Archer diz. Tem um rabino famoso, já teve algumas vezes no Brasil, o rabino Grossman, de Migdal HaEmek, norte de Israel, no Galil. Rabino Grossman, uma vez recebeu um telefonema, véspera de Rosh Hashanah. O sujeito liga para ele e fala: Rabino, preciso urgente falar contigo. Ele falou: urgente, mas hoje é véspera de Rosh Hashanah, você sabe, tem bastante coisa para fazer. Dá para aguentar até depois de Rosh Hashanah? Não, 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 Rabino, é super urgente. Tá bom, vem, eu vou conversar com você. E veio esse sujeito visitar o Rabino. Uma pessoa, um negociante muito rico. E ele veio e falou: Rabino, a urgência é a seguinte. Eu faço negócios com a Nigéria. E eu vendo várias coisas para o governo da Nigéria. E já faz um bom tempo que eles não me pagam. Estou segurando o pagamento, segurando. Chegou um ponto agora que eu não tenho mais dinheiro na mão. E se continuar desse jeito, eu vou quebrar. O rabino disse para ele: ok, então como que eu posso te ajudar? Escuta, você tem contato com o presidente da Nigéria? O homem disse sim. Então, marca um encontro. Eu quero falar com o presidente da Nigéria. E tá bom, o homem foi embora. O rabino pensou: eu falei isso, mas não sei de onde eu tirei uma coisa dessa. Imagina, você vai conseguir marcar a hora para falar com o rei da Nigéria. O rei não, o presidente da Nigéria. Terminou Rosh Hashanah. Esse sujeito liga para o rabino. Diz: Rabino, eu marquei um encontro com o presidente da Nigéria. Você vem comigo? Amanhã. E o rabino disse: espera, deixa eu pensar um pouco. Desligou o telefone. Ficou pensando: amanhã, dia seguinte de Rosh Hashanah, é jejum. Ainda os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, vai viajar para a Nigéria. É isso que você tem para fazer na semana tão especial de Tshuva, viajar para a Nigéria. E o Rav Grossman abriu um livro que estava na sua mesa. O Alcher. Que nós estávamos falando antes, o comentário do Archer sobre Chumash Vayikra, Parashat Behar, sobre esse versículo que nós lemos agora. E o Archer diz as seguintes palavras lá. O Archer diz, quando está escrito nesse versículo, se o sujeito está empobrecendo e ele estende a mão para você, o mata yadô imar ve'ehezaktabo. Você deve fortalecer e segurar ele. Diz o Archer, está escrito aqui na primeira pessoa. Porque a tendência das pessoas é pensar quando alguém vem pedir ajuda. Escuta, tem um monte de gente para te ajudar. Com certeza você tem aí uns contatos melhores para te ajudar, você tem amigos melhores para te ajudar, tem outras pessoas que podem te ajudar. Porque eu vou ajudar. Vem o versículo e diz: essa pessoa bateu na sua porta. O mata yadô imach, ele está com você. Então você tem a obrigação de segurar a mão dele. Se você tem como ajudar, lógico. Ajude ele. O Rav Grossman viu isso. Ele pensou: isso é uma mensagem direta de Deus para mim. Ele ligou para o sujeito e falou: olha, amanhã de dia é jejum, dá para viajar à noite? Ele falou: sim, podemos ir à noite. Então assim que terminar o jejum, eu vou comer alguma coisa e eu estou pronto para ir com você. esse negociante tinha avião particular e levou o rabino para a Nigéria. Viajaram uma viagem não tão perto assim de Israel, mas chegaram na Nigéria, foram recebidos como reis. Tinham soldados e representantes lá do exército para receber eles. Ele cumprimentou todo mundo, foram para o hotel e do hotel foram para o palácio. O presidente recebeu com tapete vermelho o rabino, o santo rabino que veio de Israel para falar com ele. O rabino virou para o presidente e falou para ele, sabe, tem uma história que o Talmud conta sobre o Rebbe HaKadosh, o Yehuda Anassi, que ele tinha contato com o César. E o César mandou para ele um presente, pedras preciosas, e o Rebbe mandou de presente para ele uma mezuzá. E o rei, o César, falou, que história é essa? Eu te mando um presente caríssimo, você me manda uma coisinha assim, simples, um pergaminho, o que, que é isso? E o Rebbe disse, você me mandou um presente que precisa proteger ele para não ser roubado, e eu te mandei um presente que protege você. Disse o Rav Grossman, da mesma forma, eu também trouxe algo simbólico para presentear o presidente, e tirou do bolso uma caixinha de prata de mezuzá. O presidente ficou muito emocionado, caiu aos pés do rabino e falou, rabino, me abençoe. O Rav Grossman diz, olha que coisa incrível. Estamos falando de um presidente de um dos maiores países da África. O homem é poderosíssimo, no país principalmente, e ele cai aos pés de um rabino de Israel pedindo uma bênção. E ele então deu uma bênção para o presidente. E assim que ele abençoou o presidente, disse então o presidente para o rabino, posso lhe ajudar em alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? O rabino disse, sim. Esse meu amigo vende coisas para o governo, então em dívida, se você puder resolver isso daí, que ele está em dificuldades financeiras desse jeito, tá colocando em maus lençóis. E o presidente disse, fica tranquilo, rabino, isso vai ser resolvido. E os dois então voltaram para Israel. Em Chol HaMoed Sukkot, quer dizer, uma semana e pouco depois, esse sujeito ligou para o rabino Grossman, disse, rabino, já estou com o dinheiro na mão. E essa é a lição que nós vemos aqui na Parashá. Se a pessoa aparece perante você precisando de ajuda, nós não podemos deixar para os outros resolverem. A pessoa deve tentar fazer o que for possível. Se a pessoa faz, se a pessoa tenta, se a pessoa se esforça, Deus ajuda para que a pessoa consiga ajudar aos outros.